Cabo Verde acolheu-me com a morabeza do costume, aquele acolhimento de braços abertos que só em família se faz. Fiquei marcado pelas três instituições que estão na Trindade: o Hospital Psiquiátrico, a Prisão e a Fazenda da Esperança. Com o Padre António Honorato, capelão, visitei a prisão. Longe de tudo, numa área por onde a seca de 3 anos passou e deixou rasto, há edifícios enormes que acolhem mais de 1 milhar de reclusos, homens e mulheres. Entramos, conversamos, celebramos. Primeiro com as mulheres, depois com os homens. Uma multidão de vozes afinadas a cantar, em tempo de afinar também vidas marcadas por acontecimentos menos bons. O Padre António tem um coração grande e vê-se que é querido e respeitado por todos naquele estabelecimento prisional. A visita à Fazenda da Esperança tornou-nos uma tarde e uma noite. O Padre António passou primeiro pela aldeia de João Varela, terra seca e devorada por gafanhotos numa grande praga de setembro passado. Não se vê uma palha seca em toda a extensão, só mesmo as acácias, espinheiros, como lhe chamam o povo, só elas resistiram. Ali apanhámos 3 senhoras e algumas panelas e sacos rumando para a Fazenda da Esperança. Este projeto católico brasileiro tenta recuperar dependentes químicos de drogas e álcool através da fraternidade, da oração e do trabalho. O Padre Ronaldo, o diretor, acolheu-nos, mostrou-nos os espaços da obra, celebramos a Eucaristia e jantámos com os acolhidos, assim se chamam, partilhando o que as senhoras trouxeram como oferta da aldeia. Naquela ausência absoluta de verde, marcou-me o bom ambiente entre todos e o ar de futuro que ali se respira. A obra tem 2 anos e já recuperou cerca de 40 homens que, estando já agora integrados nas suas famílias, dão provas de não voltar aos erros antigos. Pedra Badejo, a uns 30 km da capital, acolheu-me para uma semana de intensa missão. Percorri com os padres Gilosa e Simão Varela muitas comunidades. Visitei a escola secundária, que tem mais de 2.000 alunos, sempre com sessões sobre justiça, paz, ecologia integral e diálogo entre religiões. Gostei de sentir que são temas que marcam a atualidade e que cativam os mais jovens. Mas tive igualmente a felicidade de percorrer algumas das ribeiras para celebrações e visitas. As festas da Senhora de Lourdes e de São Cristóvão levaram-me à Ribeira Seca e à Ribeira Riba, onde pude perceber o drama do povo do interior com a falta de chuva dos últimos 3 anos. Está tudo seco. Também pude visitar 2 pequenas explorações agrícolas onde há ainda alguma água. Aí tudo produz: bananas, cana-de-açúcar, mandioca, coqueiros. Um pequeno paraíso terrestre nesta terra a chorar e a rezar por chuva. Impunha-se ir até ao Tarrafal. Levou-me lá o Padre Raul Lima, pároco de São Lourenço dos Órgãos. Subimos à Assomada, Santa Catarina, continuamos para a Serra da Malagueta e descemos ao Tarrafal. Sabe bem mergulhar naquelas águas quentes e calmas, numa das raras praias de areia branca da Ilha de Santiago. Mas dói voltar àquele que foi um terrível campo de concentração, sobretudo na sua primeira fase de funcionamento de 36 a 56, com presos políticos portugueses. No calor do Tarrafal, o castigo máximo era ir para a frigideira, um espaço pequeno e fechado que atingia temperaturas insuportáveis. Reaberto em 1962 para ativistas das colónias que lutavam pela independência, fechou após o 25 de abril de 1974. Continua a ser um lugar de dura memória, a evocar tempos em que a liberdade e a democracia eram miragem e objetivo. O caminho de regresso a Pedra Badejo foi pela estrada da Calheta de São Miguel, o que me proporcionou dar a volta completa à ilha capital. A paisagem mostrava mar calmo e azul à esquerda e terra seca e montanhosa à direita, só alterada com o aparecimento de pequenas ou grandes povoações que fazem de Santiago a ilha com mais povo. A Calheta de São Miguel e as suas povoações e ribeiras tomam conta da minha última semana, que concluirá com o encontro de padres da diocese e dos jovens religiosos e religiosas. Depois impõe-se o regresso a Roma e a digestão de tanta morabeza neste país pobre e feliz que viu a morna tornar-se património imaterial da humanidade.